Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu, a todo tempo regozijar e glorificar a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar alto e claramente, após a luta, glória, alegria eterna. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio que também nós podemos estar aqui para adorar e trazer a gratidão devida a Ele por aquilo que Ele, pela graça, fez em todos nós, e não somente em nós, mas em muitos, em toda a terra, Ele fez grandes coisas. Eu somente tenho a pergunta se os irmãos sabem falar alemão, se alguém pode traduzir. Ninguém? Vocês não falam alemão? Um pouquinho? Irmão, você pode traduzir francês? Porque os irmãos do Zaire estão aqui, eu farei a consideração que houveram as maiores reuniões que desde 1969 eu vivenciei. Naquela época foi na Índia, onde alguns milhares se reuniram, e agora foi no Zaire. E o irmão Russo já disse que na quarta-feira, se Deus quiser, novamente viajarei para a África, desta vez não para o Zaire, mas para Tanzânia, Quênia, Malawi e África do Sul. Eu espero que Deus possa abençoar novamente e que Ele possa falar com o seu povo. Se em todos os lugares pudesse ser assim como no Zaire, então estaria muito satisfeito. E eu posso dizer, isso simplesmente está como se é recebido ou como é feito as boas-vindas. Se é recebido com crítica e com reserva, então todo o ministério está como que paralisado. Se somos recebidos sinceramente com o amor de Deus, então estamos à liberdade do Espírito e o ministério simplesmente se desenvolve de uma forma totalmente diferente. Percebemos que a palavra é aceita e então simplesmente corre, jorra para fora e as pessoas são abençoadas. Eu, naturalmente, já senti falta do irmão Schmidt já faz semanas e meses, e eu queria dizer isto hoje nessa manhã. Então, irmão Russ, pelo menos, passou saudações. É simplesmente, se alguém falta, então simplesmente alguém falta. Assim é. E nós desejaríamos que todos sentissem assim essa conexão com os outros, essa ligação um com os outros e com o Senhor, que intimamente estejamos inquietos se alguém não está aí, porque então um falta. Isso deveria ser assim, ou tem que ser assim, e eu creio que virá. Isso não está muito no futuro distante, mas está muito próximo. No cristianismo do princípio, eles eram um coração e uma alma. Eles se reuniam diariamente e tomavam seu alimento em simplicidade e se davam à oração e se consagravam a Deus que os abençoasse e pudesse utilizar. A única coisa que na terra ainda nos resta é, no fim, de fazer o mesmo o que no princípio fizeram. Essa plena dedicação, o estar ligado intimamente com Deus e uns com os outros, e uma vivificação pelo Espírito de Deus para que tudo possa ser vivificado. Vocês sabem, Deus o Senhor, ele formou Adão e ele estava ali deitado, tinha todos os membros do seu corpo, mas ele ainda não podia andar e também não podia ouvir e não podia ver. E então Deus lhe assoprou a vida e então ele se tornou uma alma vivente. Agora os ouvidos podiam ouvir, os olhos podiam ver, a boca podia falar. Agora tudo funcionava nesse corpo que já estava aí, porque foi trazido à vida. Assim é também com o corpo do Senhor. Ele somente pode funcionar quando, a partir do momento que o Espírito de Deus tiver vindo sobre ele, e do nosso Senhor está escrito, quando ele, com seus discípulos, se reuniu após a ressurreição, eles assoprou a mesma palavra que está em Gênesis. Eles assoprou o sopro de vida. Está em João capítulo 20 escrito. Ele lhes assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. E com essa expressão também uma comissão poderosa foi dada. Nós cremos que Deus fará um poderoso derramamento do seu Espírito Santo. Não basta apenas que, como membros, estejamos aí. Nós temos que ser vivificados. O que adiantam os mais lindos membros, o mais belo corpo, se o olho não vê, se o ouvido não ouve e tudo está sem vida? Então, só uma palavra para isso, isto é morto. Mas Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos, porque ele cria a vida. Toda a vida vem de Deus. Um salmista diz: toda a vida vem de ti. E um compositor também, nas suas palavras, em algumas estrofes, ele expressou isso. E nós queremos que essa vida divina em todos que são da natureza divina, através do novo nascimento, que possa jorrar dentro deles e que esta vida divina possa se realizar em atos. Então, não seremos mais eu e você, mas sim que Deus, que pela graça faz tudo em todos. Se nós lemos a Santa Escritura, então o nosso coração é movido. E da mesma forma, nós sabemos que sábios, a estes ficou oculto aquilo que Deus revelou aos simples, que não têm voz. Os sábios e ensinados desse mundo passam ao largo daquilo o que Deus, em simplicidade, faz. Então, nós pensamos na poderosa pregação, Deus revelado em simplicidade. Pessoas têm que sempre fazer algo que pode ser ouvido, que pode ser visto, de onde muito pode ser relatado. Deus faz as maiores e mais poderosas coisas com tal simplicidade que as pessoas tropeçam sobre isso. E há pouco nós dissemos aqui também numa fita cassete, eles vieram ao nosso Senhor e disseram: você que é somente um ser humano, você te faz a Deus? Com isso você está blasfemando a Deus e nós temos o direito de te apedrejar. O que foi isso? Ele foi ser humano. Ele comeu, ele bebeu. Ele orou, ele chorou. Ele lutou. espiritualmente. Ele era ser humano, nascido como ser humano, tinha tudo o que, tudo que era divino nele, ele colocou de lado e veio em carne humana para nós que estávamos perdidos em carne humana, para nos redimir, para que nós pudéssemos entrar no estado de filho. Esta é a soma de todo o evangelho. Sobre isso, não há nada a filosofar, mas crer para que Deus possa atuar em nós. Vocês sabem, no passado, e não somente desde anteontem, mas desde o começo da história da igreja, pelo menos dois grupos existiam. Uns que criam de coração, que não interpretavam nada, que não formulavam nada, que não firmavam nada, mas criam de coração e eram direcionados pelo Espírito. Os outros começaram a firmar coisas e firmaram a divindade, então fizeram confissões de fé e eles mesmos se fixaram e ficaram encalhados até o dia de hoje. Se assim lemos a história da igreja, e às vezes até se sente mal quando se lê que coisas que centenas de anos após foram formuladas, então são colocadas como confissão de fé apostólica até o dia de hoje. E eu penso nisto na formulação da confissão de fé no ano de 325 em Niceia, que em 381 em Calcedônia, definitivamente na versão atual foi trazida. E então me veio o pensamento. Em todos os lugares é dito a confissão de fé apostólica. Nenhum apóstolo e nenhuma história dos apóstolos sabe daquilo o que em 300 anos depois foi feito. E essas pessoas tiveram ousadia e pegaram a sua formulação, colocaram um selo apostólico em cima. Isto é criminalidade religiosa. Isto é um crime. Isso ninguém pode fazer. Um dia, quando Deus permitir, escreverei sobre isso. E eu então entrarei em público. Não se pode mais deixar as coisas correr assim. E quem está informado no mercado religioso, ele vê como a sedução está acontecendo. E são pessoas, entre eles, que têm o direito de ouvir a verdade, e quem lhes deve trazer? Certamente, somente alguém que reconheceu a si mesmo, vivenciou, e que para o qual isso se tornou uma realidade. Mas sobre isso não queremos falar adiante. Me veio somente porque justamente sobre a divindade tanto é dito, e nós juntos lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Aqui já a coisa completa já foi expressa. No princípio era a palavra, e então a palavra estava com Deus. Se via duas coisas, se via Deus e se via a palavra revelada no Filho de Deus. E então está, e a palavra era Deus. Mas tanto adiante as pessoas não voltam assim, mas permanecem paradas. Nós queremos crer cada palavra de coração e anunciamos como está escrita. E isto é o bom, o bonito. Nós não estamos ligados a nenhuma confissão de fé. Em nenhum lugar nós não passamos nenhum juramento em um estatuto de alguma denominação, mas nós fomos firmados por Deus sem o nosso querer de coração, para crer de coração, como disse a Escritura. E se a Santa Escritura diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então nós falamos amém. E se ela diz que ele é o Filho do Homem e o Filho de Davi, então nós falamos amém. E se ela fala, hoje vos foi nascido Cristo, qual é o Senhor, então nós cremos que Cristo é o Senhor. Nós cremos cada palavra, assim como está escrita. E até o fim da nossa vida, não colocaremos tampões nos olhos, mas nós olharemos e nos orientaremos em todo o conselho de nosso Deus. Há tantas passagens bíblicas que podem ser lidas. Aqui é dito, no versículo 10, dessa luz. Estava no mundo e o mundo foi criado por ele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi criado por ele. Compreendemos esse Javé que no princípio saiu da plenitude de Deus, que era invisível, como o logo, a palavra, o atuador, quando ele, a parte que se revelou de Deus no Jardim do Éden, ele falou o mesmo no Monte Sinaí, o mesmo também no Monte das Oliveiras falou, mas no Antigo Testamento, na forma corporal, espiritual, e no Novo Testamento, na forma carnal, espiritual. Eu lerei mais um pouco para que vocês saibam o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 6. 1 Coríntios 8, a partir do versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós existimos. E só um Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e nós outros por ele. Dois criaram o mundo? Temos dois criadores? Ou temos somente um único criador? Temos um redentor? Ou temos mais? Amados, e diretamente atrás disso, no versículo 7, o apóstolo Paulo, através do Espírito de Deus, ele disse, sim, mas nem em todos há esse conhecimento. Não todos possuem esse conhecimento, porque não todos foram introduzidos pelo Espírito de Deus nessa profundeza, nesses mistérios profundos de Deus. Deus não pode ser explicado. E em breve vocês verão que para a compreensão, já diretamente seria encontrada uma contradição. E para o Espírito não há sequer contradição alguma. Mas primeiramente eu leio de Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Sim, talvez a segunda parte, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Comparem essa palavra com 1 Coríntios 8, versículo 6, que acabamos de ler. Somente há um Deus, somente um Pai, e somente há um Senhor, qual seja Jesus Cristo. Aqui nós temos dois termos, Deus e Senhor. O termo Deus em ligação com Pai, o termo Senhor em ligação com Filho. Aqui na revelação, no Apocalipse, ambos são juntados, resumidos, passados a nós. E está aqui, santo, santo, santo é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Cada espírito que é de Deus reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser somente através do Espírito Santo. Assim Paulo escreveu aos Coríntios. E aqui nos é dito: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Devo perguntar, que Senhor? Nós sabemos quem é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Todo-Poderoso Deus, que era, e que é, e que há de vir. A Ele esperamos. Quem retornará? Amados, nós temos que uma vez compreender isso, que Deus, Ele deixou a sua divindade e se tornou ser humano para nos trazer de volta ao estado divino. Esta é a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta revelação nós prezamos muito. Adiante está, no versículo 9, Apocalipse 4, e quando aquelas criaturas viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado sobre o trono e adoram ao que vive em toda a eternidade. Lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e pela Tua vontade existiram e foram criadas. Não é esta a mesma palavra? Vocês pensam que o Espírito de Deus faria uma mistura dentro da Santa Escritura? Cada livro humano pode ser uma confusão, como os pensamentos humanos são confusos, mas na palavra de Deus não há confusão, mas absoluta e plena clareza através do Espírito de Deus revelada para todos que aceitam ou desejam aceitar essa clareza divina. Então nós chegamos à contradição que os incrédulos talvez encontrariam se procurarem bem, mas ele é ali eliminado, no qual nós deixamos a palavra de Deus falar por si mesma. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, nós todos lemos: Deus nunca foi visto por alguém. Agora eu vos lerei que ele, pelo menos por 70, ele foi visto de uma vez, e ainda vem Moisés e Arão e alguns. E então vocês verão por que as coisas foram escritas assim, como uma vez foram escritas. Eu leio de Êxodo 24, versículo 9. Tenham João 18, versículo 1 na sua memória. Ninguém jamais viu a Deus. Agora nós lemos de Êxodo. Então, tomou e Abihu, e subiram Moisés e Arão, Nabade e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel subiram, então, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos ou contra os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. O que nós falamos sobre isso? O que disse o nosso Senhor Jesus? O mundo não me verá mais. Vocês, todavia, me verão. Aqui, nesse contexto, está a palavra eleitos. Os eleitos dos filhos de Israel foram que puderam subir. A quem eles viram? Eles viram a Deus na revelação, na forma de revelação, na qual ele posteriormente, ou já anteriormente e repetidamente, já havia se revelado de forma especial em Êxodo 19, quando ele desceu e lá anunciou a lei. Foi Deus, o Senhor. Eles não viram somente Espírito, mas eles viram aquele e também o que estava debaixo dos seus pés. Então, eles viram uma forma, não somente Espírito, não somente uma nuvem. Aqui é falado dos pés. Eu lerei a vocês. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, eles viram a forma visível, revelação visível do Deus invisível. Eles viram o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, que se anunciou. Mas não foram todos, mas somente os eleitos. Aqui está escrito: ele não estendeu a sua mão contra os eleitos dos filhos de Israel. Não. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Esta revelação de Deus não é para os chamados e coração, meio coração, isto é, para os eleitos de Deus, que poderão ver a Deus no Espírito e que se sentarão e comerão e beberão ao Deus vivo, como naquela época foi aqui. Vocês dirão, sim, como isso deve acontecer, amados, isto é coisa de Deus. E se nós, nesse tempo, de fato, pertencemos aos eleitos, então nós veremos a Deus, e então nós nos sentaremos, e em a sua mesa nós comeremos e beberemos, e nos deliciaremos nos ricos bens da sua casa. Deus, ele, a eleição que para muitos é como uma palavra estrangeira, nesse tempo ele colocou a luz do candeeiro de forma especial. Mas nós vemos, é uma palavra extremamente antiga. Aqui, para com israelitas, já é aplicada. Deus, ele não estendeu a sua mão contra os eleitos dos filhos de Israel. Tão certo quanto dentro do povo de Israel havia eleitos e também chamados, tão certo também é na igreja da Nova Aliança. E nós temos que aqui separar uma coisa da outra e também ajuntar de novo. De um lado, separar as coisas, o que um ainda não precisa ver o que o outro já vê. E de outro lado, ajuntado, ver que Deus em Cristo se revelou. Amados, quando naquela época, Filipe, no Evangelho de João, no capítulo 14, veio ao nosso Senhor, que tinha falado tanto do Pai, então ele diz: mostra-nos o Pai. E então ele diz: nosso Senhor, profundamente entristecido, tanto tempo já estou convosco, como podes me dizer, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, ele viu ao Pai. Vocês percebem que para a proclamação os dois lados pertencem? Que de um lado, 100% reconheçamos, creiamos e proclamemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio para dentro, foi nascido dentro desse mundo, esteve envolto em fraldas e num berço foi colocado, e ao oitavo dia após a lei ele foi circuncidado, e aqui ele viveu, e que ele, como um ser humano, não somente como um ser humano, mas 100% ser humano ele foi. Mas isto não foi tudo. Neste ser humano 100%, nesse corpo, nessa casca corporal física, havia algo eterno, algo indestrutível, algo divino, como já disse anteriormente, para que esse corpo mortal, também o seu corpo era mortal, ele teve que sofrer a morte por todos nós. Nele, Satanás não tinha direito, e por isso a morte não tinha direito sobre ele, porque ele era sem pecado nascido, sem pecado ele viveu. Mas a pergunta é: como ele morreu? Se eu agora dissesse: ele morreu sem pecado, então eu diria a verdade. E se eu dissesse que ele morreu carregado, cheio de pecado, sim, que o pecado do mundo inteiro foi colocado sobre ele, e que ele, com esse pecado na cruz, ele foi, então isto é também 100% verdade. Mas então está aqui que a nossa culpa foi colocada sobre ele. Ele carregou os nossos pecados, carregou sobre si as nossas dores e foi à cruz. Deixou-se se cravar com os pregos e lá ele exclamou: meu Deus, por que tu me desamparaste? Quantas vezes nós já dissemos isto? Não, isto foi o teu e o meu grito. Nós estávamos, pelo pecado e pela separação de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos abandonados por Deus, sem esperança e sem Deus nesse mundo. E lá, ele veio, tomou o teu e o meu lugar e carregou a tua e a minha, o meu pecado sobre ele. Então, a separação de Deus estava perfeita e ele exclamou: meu Deus, por que tu me desamparaste? E quando a lança atravessou o seu lado e o sangue jorrou, se cumpriu aquilo, o que Paulo, em 2 Coríntios, no 6º capítulo, escreve, qual seja: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, um momento abandonado, e no outro momento, nós estávamos já reconciliados com Deus, quando o sangue da reconciliação na cruz do Gólgota foi jorrado. Amados, se trata de que nós não racionalizemos as verdades bíblicas e de acordo com a nossa compreensão e nossa medida interpretemos e ordenemos, mas que cada palavra de Deus nós vejamos por visão divina, celestial, por visão bíblica. E somente então, assim, nós temos a garantia que vemos corretamente. Que Deus possa ajudar vocês, a nós, a todos que não estão aqui, que não podem estar aqui, possa abençoar a todos, independentemente onde se encontrem. O Senhor conhece os seus. E a palavra de solução, que desde o princípio eu estava tomado, reconheçam que o Senhor, Ele guia os seus santos maravilhosamente, os seus nele redimidos, nele santificados, nele eleitos, nele que trazidos a aperfeiçoamento, ainda não sonou revelado o que nós seremos, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. E se às vezes sejamos numa idade, meio da vida ou no fim já da vida, percebemos nossos corpos que já não é mais assim como foi uma vez com 16 ou com 17 anos, e nós começamos, quanto mais tempo, cada vez mais a suspirar, e então nós sabemos, no meio desses suspiros, que uma vez esta velha casca será retirada e que nós seremos trazidos de volta à nossa juventude. Isso vocês podem crer-me, não somente porque o irmão Branham disse e porque quando ele relatou sobre isso, que ele esteve no paraíso e milhões ele viu que eram jovens. No 1 de janeiro de 1981, quando eu fui tirado do corpo e com todos os transformados pude subir para... Eu os vi todos jovens. E para os meu, para minha compreensão, não 18, 19, já e 16 ou 17 anos. Eu tinha diretamente diante de mim. Esta é a pura verdade. Diante do Todo-Poderoso Deus, que uma vez julgará vivos e mortos, do qual você e eu teremos que estar de frente. Eu os vi todos, mais claro que eu os vejo aqui diante de mim. Eu os vi lá, quando à minha direita eu olhei. Todos eram jovens, mas todos tinham cabelo diferente. Loiro, escuro, reto, como era o natural. Mas todos eram jovens e todos estavam esclarecidos em suas faces. Amados, nós esperamos, por isso, que esta casca velha seja deixada para trás. E vocês podem operar nessa velha casca e fazer o que quiserem. Ela está dada à morte, mas, como nós ontem à noite dissemos, nós temos uma construção construída por Deus, um corpo ressurreto que jamais ficará doente, jamais ficará idoso, jamais terá dores. Oh, o que Deus preparou àqueles que o amam e a este nós podemos, pela graça, pertencer. Ele não estenderá sua mão contra os seus eleitos. Não. Ele colocará a sua mão, levantará sobre eles para os abençoar e para lhes dizer: sentai-vos à minha mesa, comei e bebei na minha presença e vejam a minha glória e aquilo o que eu preparei para vocês. O nosso Deus é um grande Deus. Então, ambas coisas estão certas. Ninguém jamais viu a Deus. Mas os eleitos o viram na forma como ele se revelou, de uma forma visível. Aleluia! Não é isto algo grande, algo precioso, que nós podemos ver tudo isso resumido no fim da igreja neotestamentária? E eu pergunto a vocês, houve um tempo no qual o Antigo e o Novo Testamento, no qual as revelações divinas tivessem sido trazidas assim como nos nossos dias? Nós somos um povo privilegiado, um povo, uma geração eleita, e nós deveríamos de coração agradecer a Deus por isso e trazer a glória ao seu nome. E isso nós podemos certamente fazer após, quando o irmão Russo, se o irmão Russo quiser ainda tiver dito, se quiser tiver dito algo, lembre-se de mim em vossas orações. O Senhor abençoe todos vocês e esteja com todos vocês. Amém. Eu creio que não precisamos falar mais nada, porque já foi dito o suficiente. Se nós levarmos aos nossos corações e se nós cremos isso de todo o coração, então já basta para adorar a Deus e para levar o seu nome. E de fato é assim. Se tornou muito grande as palavras para mim, aos seus eleitos. Os seus eleitos compreenderão, eles estarão prontos de fazer cada passo que ele lhes disser, que ele lhes disser. E somos assim alegres e gratos, que nós, como indignos, aos seus olhos, fomos encontrados como dignos. Nós somos tão gratos, tão alegres por isso, por podermos pertencer a ele. Não por mérito, não porque fomos melhores, talvez até piores do que outros. Eu, no último fim de semana, já disse, talvez há pessoas que, na sua natureza exterior, são melhores ou foram melhores que nós, mas se trata da eleição de Deus. É a sua eleição, é sua graça que nós podemos estar aqui, que ele nos chamou e que ele revelou a sua palavra de forma tão maravilhosa, nos anunciou a sua palavra. Embora a palavra ter passado por muitos ouvidos, mas vocês sabem, não todos ouvem o grito, não todos compreendem o chamado. E eu desejo, e justamente sou lembrado agora daquilo que o irmão Branham disse, da galinha e dos pintinhos e da águia filhote. O filhotinho de águia sabia, eles eram um estranho entre os pintinhos. E vocês sabem, isso não tão grande em mim quando eu li isso. A velha águia mãe, ela voou sobre e deixou sair o chamado. Nenhum pintinho compreendeu o que era pensado. Mas o filhote de águia compreendeu o chamado da mãe. Vocês sabem, nenhum compreenderá o chamado do noivo, mas a sua noiva entenderá o chamado. Não é isso maravilhoso? Isso é maravilhoso. Havia muitos pintinhos lá no campo lá, e a velha galinha estava lá. Não é um exemplo maravilhoso nos nossos dias? Oh, que maravilhoso! Você sabe, tantos crentes, igrejas e congregações, organizações, denominações, tudo está aí. E o chamado da águia mãe está sendo passado. E ela o chama: venha, levanta, bate as asas. E o que é? Eles podem bater suas asas. Aqueles que ouvem o chamado podem bater as asas. O último chamado que Deus deixa passar para os seus eleitos nesses dias. Nós somos tão gratos, somos tão alegres, que podemos seguir tudo. E também todos aqueles que aceitam o Senhor, que vem a fé, que também somos, podemos entrar no banho do batismo. Somos tão gratos que podemos ver que Deus está trabalhando. Eu digo isso repetidamente, está escrito, de todas as línguas e povos e nações. seja amarelo, preto ou branco, ou quem quer que sejamos, Deus chama os seus eleitos. E somente aqueles que creem nele de todo o coração fazem o passo e vão lá e dizem: o que eu devo fazer? Nós, no último domingo, lemos a palavra do camareiro. Ele creu diretamente, ele, os profetas. Ele creu que um Filipe lhe disse, porque Filipe falou ou lhe colocou claramente o que no profeta Isaías estava escrito sobre Cristo que viria. E ele veio. E quem viu? Ou quem compreendeu? Ninguém compreendeu. Mas um camareiro, ele também não pôde compreender. Mas quando então o que lhe foi dito através do mensageiro de Deus, então os olhos dele se abriram. E então ele disse: aqui a água, o que está ainda no caminho do meu batismo? E também, então só uma pergunta: se você crê de todo o coração, assim deve acontecer. E ele somente pode dizer: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E já, e não foi debatido em nada, o carro foi parado e eles desceram e foram às águas e já foi seguido. Eu quero vos dizer algo: em um coração onde a verdadeira fé vem, onde pode se firmar, lá não pode haver mais nada a não ser o seguir a palavra de Deus. É um anseio, um desejo de fazer aquilo o que a palavra de Deus exige, mas somente lá onde a fé, de fato, encontrou pé firme. A fé nos verdadeiros crentes encontrou firmeza. Eu penso aí nos anos que se passaram, onde as pessoas vinham, ou quando a mensagem veio primeiro, e eles não tinham problema nem vir no meio do inverno, no Natal, e se estavam no meio da neve, e atravessar até os rios. Não havia nenhum medo, não havia nenhuma titubear, mas sim havia um impulso de fazer aquilo, o que a palavra de Deus exigia de nós. Mas, irmãos e irmãs, isso não pode ser somente por alguns minutos e algumas horas, mas isso tem que permanecer em nós até o fim, até que passemos do crer para o ver. Ó, irmãos e irmãs, que Deus possa atuar isso em nós, e eu creio de todo o coração. Se permanecemos fiel, Ele permanece fiel. Se às vezes ficamos fracos e balançamos, mas Ele mesmo assim permanece fiel. E se nós caímos, Ele está pronto para nos levantar. Ele é um Deus fiel, um maravilhoso Deus. A Ele seja a glória, o louvor e a gratidão e adoração. Eu sou tão grato a Deus também nessa manhã por sua santa e preciosa palavra. Foi tão maravilhoso. Cada palavra que nós lemos, se somos verdadeiramente crentes, tudo é algo maravilhoso em nós. Tudo algo precioso. É o nosso alimento. Isso nos fortifica. Nós cremos, nós aceitamos, nós deixamos falar a nós adiante. Não somente que ouvimos aqui, saímos daqui e já esquecemos de novo. Não. Isso atua em nós. Nós amamos a Ele. Se o amamos, então amamos a sua palavra. Esta é a coisa. E isso está escrito assim. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser elevar o seu nome. Então agora, vamos adorá-lo e glorificar o seu nome. Vamos para isso nos levantar. Aleluia. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, também por essa hora da manhã. Por essas horas da manhã, nós te agradecemos, ó Senhor, que tu concedesses graça a tantos milhares também nos nossos dias. Senhor, nós pedimos que a tua graça, desde o começo até o fim, possa estar presente em nossas vidas. Senhor, o que nos adiantaria se tivermos feito um começo, se não ficarmos firmes até o fim? Senhor, nós te pedimos, da profundeza dos nossos corações, conceda-nos a todos graça. Ó, conceda a mim graça. E a todos meus irmãos graça. Ajuda a todos nós, Senhor, nesse caminhar do tempo, de colocar nossa visão a Ti para cima, para que vejamos somente a Ti como nosso guia, como nosso direcionador. Senhor, nós te agradecemos a Ti que Tu não nos abandonaste e que não nos deixasse de lado nesses dias, que Tu pensasse em nós. Senhor, nós te agradecemos a Ti que Tu ainda estás trabalhando e ainda estás chamando os Teus eleitos. Tu os chama a Ti. Em breve Tu virás, Senhor, e nos levarás para cima, para a Tua glória. Oh, nós podemos então bater as asas, nas grandes asas de águia. Aleluia! Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te adoramos nesta hora. E te trazemos a honra e o louvor e a honra e a adoração. Senhor, Tu te revelaste tão poderosamente nos nossos dias. Tu tão poderosamente falaste conosco e ainda estás atuando, ó Senhor. Gratidão seja o Teu maravilhoso nome. Tu chamas para fora. Para os nossos olhos é quase impossível e incompreensível. Mas Tu tomas a quem queres e somente aqueles que Tu elegeste, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Glória ao Seu maravilhoso nome. Nós te agradecemos, Senhor. Juntos, por Tua santa e preciosa palavra. E, Senhor, que nós juntos, Tu possas, agora o nosso irmão, quando viajará para a África novamente, que possa colocar no meio do povo como testemunho, no povo, da, testemunho da verdade da Tua palavra. Ó, Senhor, e que o Teu bom Espírito Santo possa estar com ele, Senhor. Vá diante dele, Senhor. Ó, Senhor. Nós pedimos de todo o coração que o Teu poder e o Teu Espírito estejam com Ele em cada passo, ó Deus. Esse é o nosso pedido. Nessa manhã, pedimos também por todos que o Satanás dominou. Que nós pedimos a Ti, Senhor, no Teu nome, que a obra de Satanás seja destruída. Aleluia! No Gólgota, Senhor, já aconteceu. Nós te agradecemos de todo o coração. Tu és o vencedor, aleluia. Ao Teu nome seja a glória, o louvor e a adoração. Senhor, Tu conheces os nossos corações e os nossos pensamentos. O que nós pensamos e falamos, Senhor. Tu sabes, Senhor. Nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor, como verdadeiro, como eterno Deus, Senhor. Aleluia. Glória seja o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos e gloriamos a Tua presença. Tu não estás longe, Tu estás próximo, Senhor. Glória seja o Teu maravilhoso nome, Senhor. Que Tu possa estar adiante conosco e com todos, Senhor, que Tu ainda chamarás nesses dias. Também nossos irmãos do Zaire, Tu possas abençoá-los. E também o irmão da Bélgica possa abençoar. Abençoar a todos, Senhor, que estão aqui e que não pode estar aqui nessa manhã, Senhor. Por favor, Senhor, faça isso pela graça, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Glorificamos e honramos a Tua presença, Senhor. Tu estás próximo, Senhor. Tu estás presente, ó Senhor. Aleluia. Glória seja o Teu nome. Venha ao Teu direito em nossas vidas, Senhor. Ó Jesus, glória ao Teu nome. Ó Deus, aleluia. Ó Senhor, aleluia. Glória seja ao Teu nome. Aleluia. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o Seu amor nós damos a glória somente a Jesus e glorificamos o Seu maravilhoso amor. Amém. maravilhosa palavra da vida, que me abre as portas do céu, maravilhosa palavra da vida. Ecoe palavra, palavra de amor, palavra maravilhosa, maravilhosa palavra da vida, palavra de amor, maravilhosa palavra, maravilhosa palavra de amor. Jesus tem para cada marra maravilhosa palavra da vida. Então ouça quem pode ouvir, maravilhosa palavra da vida. Tudo foi dado, o que é necessário para a vida. Palavra de amor, maravilhosa palavra, gloriosa palavra de amor. Palavra de amor, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Deixa ecoar o teu tom claro, maravilhosa palavra da vida. Guia o pecador ao Filho de Deus, maravilhosa palavra da vida. Todo o mundo passará, mas Jesus permanece elevado. Palavra de amor, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Palavra de amor, gloriosa palavra, maravilhosa palavra de amor.